Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à reunião, já temos quórum. Primeiro ponto, como eu vos tinha dito, não temos audição com o Sr. Ministro, foi adiada. Anunciaremos logo que tínhamos data para essa audição. Passamos então agora ao primeiro ponto, aprovação da ata número 169. Algum dos senhores deputados quer colocar uma questão relativamente à ata 169? Não havendo nenhuma questão, passamos à votação. Se os deputados votam contra, que se abstêm. A ata número 169 foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto número 2 de distribuição de iniciativas legislativas. Projeto de lei 1004/13 do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Integração da freguesia de Milheiros de Poiares do Conselho de Santa Maria da Feira no Conselho de São João da Madeira. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. PS, desculpa. PSD.
Seria eu próprio, Sr. Presidente.
É o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Projeto de lei 1008/13 do Bloco de Esquerda, alarga a abrangência da moratória aos despejos para situações sem alternativa viável. Primeira alteração à lei nº 32 de 16 de julho. Relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Vilhena será o relator. Proposta de lei 155/13 do Governo, aprova as grandes opções do plano para 2019. Relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha será a relatora. Proposta de lei 156/13 do Governo, aprova o Orçamento de Estado para 2019. Relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Joana Lima será a relatora. Vamos agora apreciar.
Qual é a data?
Já tem que ser na próxima
semana. Dia 20, salvo erro, que era. 23. Projeto de lei 935/13.
Isto tem que ser remetido até dia 25, nós temos reunião na terça.
Pois tem que vir à reunião terça-feira da Comissão.
Isso significa que tem que ser remetido até quando?
Dia 25. Tem que ser aprovado.
Dia 25? Dia 25, não, senhor. Então a semana que vem é de 23.
Tem que chegar à comissão.
Com mas, Abel, se é até 23, não.
Pode ser até segunda-feira. Desde que seja remetida à comissão na segunda-feira, dá. Muito bem. Vamos então agora ao ponto 3, apreciação do projeto de resolução 1823/13 do PCP. Pelo fim das demolições de habitações nas Ilhas Barreira da Rio Formosa. Só queria... peço desculpa, temos que ir primeiro aos pareceres. Primeiro é o parecer sobre o projeto de lei 935/13 do PEV, desincentiva a utilização de microplásticos em produtos de uso corrente, como cosméticos e produtos de higiene, de modo a salvaguardar os ecossistemas e a saúde pública. Relatório ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, o projeto de lei tem por objeto desincentivar o uso de microplásticos nestes produtos, responsabilizando o Governo pela elaboração de um programa nacional que defina medidas para a erradicação dos microplásticos, pela criação de um selo identificativo da não presença de microplásticos a pôr na embalagem dos produtos em causa e pelo lançamento de campanhas de sensibilização dos consumidores sobre a importância de consumir produtos livres de microplásticos. Para o PEV é essencial o princípio da prevenção para desincentivar a utilização destes microplásticos e propõe então que até 2020 o Governo elabore um programa nacional para a erradicação dos microplásticos e crie um incentivo à colocação do mercado, no mercado de produtos que não contenham microplásticos através da utilização de um selo identificativo, como há pouco expliquei. Relativamente à minha opinião e a do Grupo Parlamentar do PSD, fica reservada para plenário e assim o projeto de lei reúne os requisitos necessários para ser discutido e votado nesse mesmo plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Eu pedi ao favor a que a conferência entre o PCP e o PAN fosse um pouco mais silenciosa, agradecia. E se os deputados querem pronunciar-se sobre o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, façam favor. Não havendo nenhuma questão a colocar, Sr. Deputado Bruno Coimbra, vou pôr à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra, pelo trabalho e elaboração do relatório. Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao parecer do Projeto de Lei 1006-13 do PCP, Plano de Emergência para a Criação e Modernização da Rede de Centros de Recolha Oficial de Animais. Este projeto de lei está agendado para plenário já para o próximo dia 17. O relator é o Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Projeto de Lei 1006 do PCP, Plano de Emergência para a Criação e Modernização da Rede de Centros de Recolha Oficial de Animais. O conteúdo é conhecido por todos os senhores deputadas e deputados e, portanto, escuso-me a fazer a apresentação, abrindo desde já ao debate e aos comentários que pretendam fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Se os deputados queiram pronunciar sobre o relatório elaborado pelo Sr. Deputado André Silva, façam favor. Não havendo ninguém que se queira pronunciar, vou passar à votação. Se os deputados votam contra... Faz favor, Sr. Deputado Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será muito, muito breve esta intervenção. Não nos opomos ao parecer que foi apresentado pelo PAN relativamente a esta iniciativa do PCP. Sei que não está em discussão, como é óbvio, a opinião do relator e é da total liberdade por parte do relator, mas queria só fazer aqui uma referência também, sem estar a antecipar o debate que teremos amanhã. A referência é que efetivamente houve um dos aspectos fundamentais na nossa perspectiva da lei em vigor, nomeadamente no que diz respeito à criação da rede de centros de recolha oficial animais e que ficou de facto por concretizar e que levou a que efetivamente não se tivesse dado o avanço que nós esperaríamos que se tivesse dado. De facto, uma falta de vontade política, neste caso concreto, por parte do Governo para dar concretização à lei, nomeadamente no que diz respeito à criação de um programa efetivamente com meios e com as condições que permitisse e que tivesse permitido o alargamento da rede para termos uma maior capacidade de resposta. E este não consideramos que seja uma questão de menor relevância, tendo em conta os pressupostos da lei que foi aprovada na Assembleia da República e a necessidade de um maior investimento, quer no que diz respeito à criação de centros de recolha, ao alargamento da rede, criação e alargamento, aliás, assim é que é correto, e também no que diz respeito a um desenvolvimento mais substancial ou um avanço também mais significativo no que diz respeito à própria esterilização. Queria deixar neste debate sobre estas matérias esta referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Passamos então agora à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva, pela elaboração do relatório. E, portanto, volto a lembrar que este projeto de lei subirá a plenário no próximo dia 17. Amanhã. Na nossa ordem de trabalhos tínhamos a ratificação das votações que deveriam ter sido feitas hoje em reunião do Grupo de Trabalho de Habitação. Como sabem, o PSD requereu o adiamento das votações indiciárias do chamado pacote de habitação. Ficou marcado para amanhã. Senhores deputados, eu agradeci que fizessem um pouco de silêncio, por favor. Portanto, foi decisão hoje, em reunião do Grupo de Trabalho da Habitação, que as votações indiciárias terão início amanhã, às 11h30, não é, Sra. Deputada? Às 10? Amanhã, às 10 da manhã, terão início as votações indiciárias que foram adiadas hoje a requerimento do PSD. E, portanto, este ponto que estava aqui previsto na hora de trabalhos não se concretiza e será objeto de apreciação da Comissão na próxima reunião, no dia 23, portanto, para a semana, terça-feira que vem. Passamos então agora à apreciação de projetos de resolução, ao projeto de resolução 1823-13 do PCP, pelo fim das demolições de habitações nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. O projeto de resolução que o PCP apresenta aqui, 1823, como o Sr. Presidente disse, é pelo fim das demolições de habitações nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. As demolições estão de volta, desta vez aos núcleos populacionais dos Angares e do Farol, depois de uma pausa de alguns meses. As anteriores demolições foram no início deste ano. O Governo avança novamente, retoma novamente esse processo de demolições, prevendo que a posse administrativa possa ocorrer no início de novembro, seguida imediatamente pela execução coerciva dessas demolições. O PCP teve a oportunidade de se deslocar aos núcleos dos Angares e do Farol há 3 semanas, falar com os moradores, aqueles que estão na iminência de verem as suas casas demolidas e outros que não têm a sua casa na iminência de ser demolida, mas que pressentem que esse processo pode continuar e ocorrer numa fase seguinte, que manifestaram ao PCP a profunda revolta com a continuação deste processo e, basicamente, o que pretendem é que se ponha fim a este processo das demolições, que se possa iniciar um processo de discussão para o reconhecimento destes núcleos populacionais nos instrumentos de gestão do território, a elaboração de PIRs para estes dois núcleos e a consequente execução das obras de reabilitação destes dois núcleos. São estas as reivindicações dos moradores desses dois núcleos e é dando voz a essas reivindicações que o PCP apresenta este projeto para pôr fim às demolições. Só dar nota que não é a primeira vez que apresentamos o projeto. Em 2015, quando o anterior governo PSD-CDS iniciou o processo de demolições nos ilhotes da Ria Formosa e na Polícia do Lancão, na Praia de Faro, o PCP apresentou um projeto visando acabar com essas demolições, por fim às demolições. Este projeto foi, na altura, rejeitado pela maioria de então, mas teve os votos favoráveis dos demais partidos, indicando que, após as eleições de outubro de 2015, com a nova correlação de forças, um projeto dessa natureza poderia ser aprovado. Apresentamos nessa altura, em 2016, um projeto propondo o fim das demolições. Infelizmente, ele foi chumbado também, porque, entretanto, o PS, que tinha votado favoravelmente ao nosso projeto anterior, mudou de opinião e alterou o seu sentido de voto, primeiro para a abstenção, depois voto contra. No entanto, o PCP não desiste de apresentar este projeto de resolução e de lutar pela concretização deste objetivo de pôr fim às demolições. Só dar uma nota final relativamente a uma questão que tem sido invocada múltiplas vezes, e em particular pelo Sr. Ministro do Ambiente, que justifica as demolições com a segurança das populações e dos moradores daquelas casas. Os Srs. Deputados com certeza lembram-se que há um ano, no inverno do ano passado, houve grandes tempestades no Algarve e que houve devastação na orla costeira algarvia, com imagens, com certeza ouviram, do mar a entrar, a galgar dunas, a entrar pelas praias, a destruir apoios de praia, a destruir habitações. No entanto, nada disso ocorreu nos núcleos do Farol e dos Angas, que não foram minimamente afetados por essas tempestades. Não houve uma casa afetada por inundações ou que tenha sofrido inundações ou qualquer estrago por a ação do mar, desmentindo categoricamente aquele argumento que tem sido utilizado da segurança das populações. Apesar das tempestades serem fortes e terem levado a grandes destruições no litoral algarvio, o facto é que esses dois núcleos populacionais dos Angas e Farol não sofreram qualquer, não foram afetados por essas tempestades, nenhuma casa foi afetada, mostrando que o argumento da segurança é um falso argumento e o que se pretende na realidade é expulsar aquelas comunidades locais da Ria Formosa, proceder a uma suposta renaturalização daquele território e depois prosseguir com o que aconteceu noutras faixas, noutras zonas do Algarve e da Orla Costeira Nacional, que é entregar esses pedaços de costa, esse património ambiental aos grandes grupos, aos grandes interesses privados, para que eles possam explorar em seu benefício. Em suma, resumindo, o PCP propõe que se recomenda ao Governo, mais uma vez, que ponha fim às demolições das habitações nas Ilhas Barreira de Ria Formosa, em particular aquelas que estão anunciadas para o início de novembro nos núcleos populacionais dos Angas e de Farol. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Para a entrevista sobre esta matéria, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Ah, Eu permitir-me-ia fazer aqui um conjunto breve de observações. A primeira observação prende-se com a circunstância de ser algo surpreendente o Partido Comunista Português, uma vez mais, submeter à apreciação da Assembleia da República um projeto de resolução com o propósito de findar o processo de demolições das habitações nas Ilhas Barreira de Rio Formosa. Desde logo porque, no passado, sempre foi assumido que as forças políticas que apoiam o governo estariam de acordo a respeito dessa matéria, o que, infelizmente, não se verifica. E, portanto, aquilo que foi dito por cada um acaba por ser radicalmente diferente do que aquilo que se veio a verificar. E podíamos dizer, no fundo, que o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, enfim, continuavam nesta luta empenhadíssima, mas seriam consequentes com ela. Coisa que, manifestamente, eu tenho as maiores dúvidas, não porque, do ponto de vista proclamatório, não assumam a posição de forma tão vincada como faziam no passado, mas, de facto, porque têm um conjunto de instrumentos ao seu dispor para se relacionarem com o Partido Socialista e com o Governo, que, seguramente, fosse essa a sua intenção, já lhes teria permitido, como noutras matérias, chegar a um acordo de princípio a respeito da questão. Há aqui outro aspecto que é muito importante, que se prende com o seguinte. Este processo resulta do Polis. Polis, na altura do governo socialista, que o Partido Social Democrata teve de acordo, é um facto indesmentível, e que depois foi cumprir entre 2011 e 2015. O Polis, como sabem, estabelecia a renaturalização dos Angares e do Farol e a requalificação da Ilha da Colatra. Felizmente, e aí anda bem o governo, que vai fazer essa requalificação da Ilha da Colatra e já reconheceu esse estatuto jurídico próprio. Mas, de facto, os projetos de resolução que foram aprovados nesta Casa recomendavam ao governo, e portanto todas as forças políticas estariam a favor, que se regularizasse aquela situação. Ou seja, não se queria demolições, queria que a situação fosse regularizada. O problema que temos aqui é um problema mais grave e largamente mais hipócrita. É a seguinte circunstância. Escolhem-se umas casas para demolir, os critérios nenhum de nós sabe exatamente quais são, alega-se as questões de segurança e eu sou muito prudente em relação às questões de segurança. Tenho pena é de nós não termos em concreto conhecimento dos estudos que conduziram o Ministério do Ambiente a fazer o redesenho das casas que iam para a demolição. Acho que faria sentido termos tido conhecimento desse estudo para que não pairasse a dúvida sobre se aquilo responde a preocupações de segurança ou se são tomadas decisões sem fundamento de natureza arbitrária com o propósito de desmobilizar as reservas das pessoas em relação a essa operação. Mas eu acho que há aqui um problema que é tão grave quanto este. É a circunstância destas comunidades continuarem num limbo jurídico. Porque sim, senhor, diz, vão-se demolir estas casas porque há aqui um problema de segurança. Mas depois, por exemplo, no caso da Colatra, faz-se uma concessão por um período de tempo e permite-se que aquela comunidade continue a existir com certeza e segurança jurídica. Aqui é completamente diferente. Vai-se demolir, mas depois não se trata do que fica lá. É que o que fica lá continua a ser ilegal. E quanto a isso, os senhores não conseguem encontrar uma solução. Os senhores dizem, somos contra as demolições. Ora, muito bem. Ainda assim vão fazer demolições. Mas a seguir, não dão o passo consequente com isso, que é rever o regime jurídico em concreto e garantir que seja qual for o governo, seja qual for a intenção, não há demolições. E se garante a certeza e a segurança jurídica àquelas pessoas. Porquê é que não se faz isto? Qual é a razão pela qual não se faz isto quando isto resultou projetos de resolução aprovados
por essas forças políticas. Eu não consigo compreender. E vejo que este debate, nos termos em que ele está a ser travado, é um debate mais fácil. É um debate que empola o sentimento das pessoas. É um debate que talvez ganhe alguns votos. Porventura, admito que sim. Mas a questão magna, a questão mais estrutural, a questão determinante, aquela que garante longevidade àquelas comunidades, é uma questão que não é aqui tratada, que é a questão de saber em que medida é que aquelas comunidades têm um estatuto jurídico que impeça que daqui a 5 ou 10 anos ou 15 anos as questões que se colocaram agora se venham a colocar novamente. Porquê é que não há nenhuma iniciativa desse género? Os senhores entendem que não deve haver demolições e, portanto, que aquilo deve ser legal. É esse o entendimento que assumem. E porquê é que não são consequentes com essa circunstância, em vez da peça, dizerem não se pode demolir esta, para a semana não se pode demolir a outra, na outra semana a seguir não se pode demolir aquela. Eu acho que não há, em relação ao que é demolido ou não, clareza, transparência suficiente para compreendermos se isto responde às preocupações de segurança ou não. Mas acho que essa é uma questão menor na questão decisiva. E a questão determinante é saber se vamos continuar à imagem do que acontece em vários locais em Portugal a alimentar um limbo jurídico, um impasse na vida das pessoas, sem resolver a questão, num sentido ou noutro. E o que vejo é que passa mais uma legislatura e essa questão não é resolvida.
Muito obrigado.
Vou só terminar. Quem estava no passado, desde 2007 com o programa Polis e ao anterior governo, pode ter tido más opções em relação à matéria, mas tinha uma opção. Aqui não há opção. Dizer que, não se vai, que se vão demolir umas e que não se demolem outras não é uma opção. É deixar aquilo que está continuar a ser ilegal, para quem vier a seguir demolir, se quiser ou não, e não resolver definitivamente o problema, que eu acho que é isso, sobretudo, por transparência e clareza e opção política que aquelas comunidades merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje é um dia particularmente feliz. E eu quero começar por aí, porque é um momento também histórico para uma comunidade da Ilha da Colatra, propriamente para os pescadores, vivaristas e mariscadores da Ilha da Colatra, que ontem viram publicada uma portaria pelo Governo do Partido Socialista, assinada por 3 ministros, que faz justiça a uma comunidade com 200 anos. Pela primeira vez, a Ilha da Colatra foi reconhecida e o Governo, o Estado português, deu direitos àquela população. Os pescadores, vivaristas e mariscadores da Ilha da Colatra vão poder registar as suas casas, vão poder ter uma licença de utilização das suas casas, vão ter as suas casas legalizadas, vão poder passar as suas casas para os filhos, e isto foi um avanço, como digo, que se lutava há 200 anos praticamente. Portanto, a primeira palavra que eu queria aqui deixar neste debate, sempre muito quente, é que houve uma evolução gigantesca nesta legislatura e que se prendeu com o facto de hoje a Ilha da Colatra, os pescadores, os vivaristas, os mariscadores poderem dormir descansados, sabem aquilo que têm, sabem que têm, vão poder licenciar as suas casas e sabem que vão podê-las deixar até para os seus filhos. Nesta discussão entre o PSD, que queria demolir todas as habitações, 400 habitações, e a discussão do PCP, que não permite que se deite abaixo nenhuma habitação, eu fico muito tranquilo com a posição que o Partido Socialista assumiu e que o Partido Socialista, enquanto grupo parlamentar, conseguiu ver concretizado pelo Governo e pelo Ministério do Ambiente, que é uma posição de bom senso e de equilíbrio, fazendo a ponte entre aquilo que são o direito e os direitos das pessoas a viver na Ria Formosa, mas também o dever que todos temos em defender o meio ambiente e em defender aquilo que é de todos, que é o domínio público marítimo. É tão radical a posição do PSD, que queria demolir todas as casas, sem fazer de qualquer diferenciação, como parece que é radical a posição do PCP ao trazer hoje um projeto de resolução, quando estamos a falar de 12 casas de férias, que estão todas em cima da linha primária, da duna primária, à beira, com os pés dentro d'água. É uma posição radical. E o Partido Socialista e o Governo estabeleceu um critério para a intervenção nestas ilhas, e que tinha a ver com garantir que os núcleos permanecem, que a esmagadora maioria das habitações permanecem, mas que não pode haver, mas tem que haver uma linha vermelha, e essa linha é a linha de risco dos 30, 40 metros, que é aquilo, aliás, que a lei da água define. Aí não podem haver casas, a não ser, abrindo até uma exceção, a não ser que essas casas fossem primeira habitação ou fossem de pescadores, viveristas ou mariscadores. Ora, estas 12 casas que estamos aqui a falar, nenhuma é de primeira habitação, nenhuma é de pescador, nenhuma é de viverista, nenhuma é de um mariscador. E todas elas, algumas pelo menos, já perderam em tribunal pelo menos 3 ações de providências cautelares, perderam em tribunal. Eu, pela minha parte, fico muito satisfeito que o Partido Socialista possa defender os pescadores, os mariscadores e os viveristas da Ria Formosa e fazer bem esta separação do trigo do joio entre quem vive da Ria Formosa, quem vive da Ria Formosa, na Ria Formosa e da Ria Formosa, e quem tem uma ocupação de férias em cima da duna primária com os pés dentro da água. O Partido Socialista apresentou um projeto de resolução em outubro de 2016 na Assembleia da República e foi aprovado. É verdade. O PSD e o CDS votaram contra a recomendação de que o Governo retomasse o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, o POC, e reconhecesse estes núcleos. Mas o Governo já o fez. O Governo, apesar do voto contra do PSD e do CDS, que desmascara aquilo que pensa, que é deitar as casas abaixo, o Governo já abriu o processo de recondução do POC e vamos aguardar agora qual é o desfecho e a proposta que vai aparecer no âmbito da definição do novo critério para a Ria Formosa. Portanto, esse debate está aberto. Fizemos-o na Ilha da Colatra, aprovamos o PIR, lançamos obras de requalificação de 1,5 milhões de euros no espaço público do núcleo da Colatra. Ontem mesmo foi publicada a portaria reconhecendo os direitos dos pescadores e dos mariscadores da Ilha da Colatra. Lançamos um investimento absolutamente central para a Ria Formosa, que se chama ETAR Faro Olhão, e que vai beneficiar toda aquela comunidade, porque vai limpar as águas e permitir que aquelas comunidades possam continuar ali a viver. E o Governo também já fez sair um edital para a alteração do POC. E, portanto, o PS fica muito tranquilo com esta posição e eu julgo que as pessoas que nos estejam a ouvir ou a ver na Ilha da Colatra, em qualquer um dos núcleos, percebem que entre o radicalismo de quem queria e quer deitar tudo abaixo e entre a posição do Partido Comunista Português, que fica a defender casas de férias dentro d'água, para lá de uma linha mínima de risco, a posição do Partido Socialista é a única que tem equilíbrio e é a única que levou a que ao fim de tantos anos houvesse efetivamente garantias e direitos na lei para aquelas pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu só queria terminar para dizer uma questão que resulta deste projeto de resolução. Vou terminar, Sr. Presidente, do PCP. O PCP reconhece aquilo que é óbvio, mas às vezes o PCP, para reconhecer aquilo que é óbvio, também é obra. E eu termino este projeto de resolução em dizer que quer parar as demolições, em particular estas. O PCP reconhece hoje que o PS e o governo do PS parou as demolições, as casas estão lá para toda a gente ver e está apenas a frisar e a falar, a defender 12 casas de férias. Nós ficamos satisfeitos por defendermos os pescadores da Ilha da Colatra.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Com efeito, mais uma vez, regressa o fantasma das demolições às Ilhas Barreira, no caso concreto, aos núcleos populacionais do Farol dos Angares. É evidente que o governo anterior tinha um projeto, efetivamente, que era demolir várias centenas de habitações, cerca de 400 a 500. E só não abordou por esse prisma. Por um lado, perdeu a maioria parlamentar, foi constituído um novo governo, mas foi fruto, principalmente, pela luta das populações, que se movimentaram, que se mobilizaram e que lutaram por aquilo a que tinham direito. O Bloco de Esquerda está muito tranquilo nesta matéria. Temos apresentado vários projetos de resolução a defender as populações e não contrariar, efetivamente, as demolições. Consideramos que isso faz parte da vida dos núcleos populacionais dessas pessoas, efetivamente. Ali estão desde há muitos anos e foi dado um passo concreto para a requalificação do núcleo da Colatra, efetivamente, tendo em conta a maioria parlamentar que se constituiu, e é de justiça que assim tenha sido feito, mas o problema fulcral é que há aqui uma diversidade de critérios. Por exemplo, como é que se admite que na Ilha do Farol uma parte da ilha esteja sob administração da administração dos portos e sines do Algarve e, no outro lado, da administração de domínio público marítimo? Parece que uma é legal, outra é ilegal. Numa requalificação da Ilha da Quadra avança-se, mas nas outras os critérios já são diferentes. Na Ilha da Armona, por exemplo, domínio público marítimo, temos alguns apartamentos e empreendimentos de luxo que estão em domínio público marítimo e não vejo nem o PS, nem o PST reclamar sobre essas situações. Na Ilha Deserta ou Barreta foram demolidas casas de pescadores, e lá temos um restaurante de luxo, em que nós sabemos quem é que lá frequenta efetivamente essa ilha. Isto é uma situação de discriminação relativamente a esta matéria. É por isso que é necessário dar cumprimento às resoluções que são aprovadas aqui no Parlamento, e não vale a pena o PST estar a rir, estar, enfim, a tentar orientar a situação para outro lado. Mas também é lamentável que a posição do Partido Socialista aponte pela divisão das populações. Por um lado, vamos demolir umas, mas outras já não se vão demolir. Ou seja, vamos demolir algumas casas que estão a poucos metros de água, mas entretanto há outras que lá ficam. Mas qual é o critério no meio disto tudo? E além disso, eu também estive, o Bloco de Esquerda esteve há pouco tempo no núcleo do Farol dos Hangares e constatamos que pelo menos há uma casa de um viverista que também vai ser demolida. Onde é que estão aqui os critérios? Efetivamente não bate a bota com a perdigota. Portanto, está errado aquilo que o Sr. Ministro diz, está errado aquilo que o PS diz, está errado aquilo que o PSD diz. E, efetivamente, é necessário respeitar aquilo que é a defesa da vida das populações. É verdade que temos uma ria formosa, é uma zona protegida, mas é possível compatibilizar a defesa desta ria com os interesses das populações, com a sua vida que ali estão. Portanto, é um erro, efetivamente, o Governo, o Partido Socialista, neste caso concreto, apoiar mais uma vez as demolições que se perfilam. Naturalmente, o Bloco de Esquerda irá votar a favor do projeto de resolução do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. E se não houver mais nenhuma intervenção, dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá para encerrar aqui esta discussão. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por umas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, mas antes fazer um apontamento. O Sr. Deputado falou longamente, mas não disse nada sobre qual a posição do PSD relativamente a este projeto. Não se manifestou se é a favor ou contra. Portanto, enrolou, fez um discurso redondo e não disse qual era a sua posição, mas se for igual à do passado, será.
Meus patos, agradecia que deixasse.
O deputado colocou questões interessantes que vale a pena responder. Referiu que no passado, em 2015, quando o PSD e o CDS iniciou este processo de demolições, o PCP apresentou um projeto de resolução defendendo exatamente aquilo que defende agora, fim ao processo de demolições, e que este projeto recebeu o apoio dos partidos que atualmente têm a maioria parlamentar, do PS, do BE, do PCP e do PEV. PEV os verdes, PEV são os verdes. Depois das eleições, voltamos a apresentar o mesmo projeto de resolução, com a mesma recomendação, na convicção que aqueles que uns meses antes, na oposição, eram favoráveis a travar aquele processo, depois das eleições e na nova correlação de forças, continuariam fiéis a esse objetivo de travar o processo. Nessa votação, como sabe, foi chumbado com os votos contra do PSD e do CDS e a abstenção do PS, e posteriormente num outro a seguir com o voto contra do PS, não foi o PCP que mudou de posição. O PCP em 2016 apresentou o mesmo projeto e votou da mesma maneira que tinha apresentado e votado em 2015. Não foi o PCP que mudou de opinião. Portanto, o Sr. Deputado Cristóvão Norte dirigiu a pergunta ao partido errado. Devia ter perguntado ao PS porque é que o PS em 2015 era favorável ao nosso projeto de resolução e votou favoravelmente, e um
ano depois, em 2016, já se absteve para uns meses depois votar contra. Portanto, a questão é pertinente, mas foi dirigida ao partido errado, porque o partido, o PCP, em todos os momentos, em 2015, 16, 17 e 18, defende a mesma posição e vota da mesma maneira. Portanto, penso que ficará esclarecido e, se tiver interesse, dirigirá a pergunta ao Partido Socialista porque é que mudou de posição. Relativamente à questão, porque é que não se encontra uma solução? É uma pergunta pertinente e eu também a faço a mesma pergunta. Até porque essa solução já foi apontada em diversos projetos de resolução que convergiram com um objetivo e foram aprovados, que era de, por um lado, reconhecer, alterar os instrumentos de gestão do território de forma a reconhecer a existência daqueles dois núcleos, Angares e Colatra, a seguir preparar um PIR para esses dois núcleos, como se fez para o núcleo da Colatra, e ato contínuo, começar as obras. O projeto teve origem também no PCP, não foi o único partido que apresentou, votamos favoravelmente, defendemos essa hipótese. Agora, essa recomendação que saiu da Assembleia da República não foi cumprida pelo Governo. E eu penso que a pergunta, mais uma vez, tem que ser dirigida agora não ao PCP, mas ao Governo. Porquê é que o Governo, tendo uma recomendação clara da Assembleia da República, incluindo do partido que está no Governo, que é o PS, um ano e tal, quase dois anos depois, ainda não cumpriu esta resolução? A pergunta foi, mais uma vez, mal dirigida ao PCP. Da nossa parte, e posso lhe garantir, não tenha a mínima dúvida, Sr. Deputado, não tenha a mínima dúvida, se dependesse de nós, esses passos já estavam dados. E não tenha sequer dúvida no empenho que temos posto nesta matéria. Lembrava-lhe, por exemplo, e falava nas negociações, no exame comum que se faz com o PS, lembrava-lhe que o nosso secretário-geral foi à Ilha da Colatra manifestar o seu apoio àquelas populações e manifestar-se contra as demolições. Questionou o primeiro-ministro, num debate quinzenal, ou seja, o PCP foi tão longe quanto podia na defesa destas comunidades, quanto aquilo que a atual correlação de forças permite. Obviamente, compreenderá os seus deputados e os seus deputados que esta decisão não passa exclusivamente pelo PCP. Se passasse, estava resolvida. Não passa. E o entrave aqui vem do PS e do seu governo. Relativamente às questões colocadas pelo seu deputado Luís Graça, eu penso que fez, na sua intervenção, uma confusão entre núcleo da Colatra e Ilha da Colatra. E para benefício dos seus deputados, que não conhecem a região em detalhe, a Ilha da Colatra tem três núcleos. O núcleo da Colatra, o núcleo dos Angares e o núcleo de Farol. As medidas que o Sr. Deputado Luís Graça referiu não eram dirigidas à Ilha da Colatra, como disse várias vezes. Eram dirigidas ao núcleo da Colatra da Ilha da Colatra, deixando de fora o núcleo dos Angares e o núcleo de Farol da Ilha da Colatra. Esta confusão poderá ter sido um lapso língua, e admitimos que sim, mas é preciso esclarecer que as medidas que foram tomadas e com que as quais o Sr. Deputado Luís Graça se congratulou foram dirigidas exclusivamente ao núcleo da Colatra, da Ilha da Colatra, deixando de fora os Angares e o Farol, exatamente aqueles núcleos que são objeto da proposta do PCP hoje. A questão final, a do radicalismo. Diz o Sr. Deputado Luís Graça que é tão radical o PS e o CDS queriam deitar tudo abaixo, como o PCP, que defende que nenhuma casa vá abaixo e que a virtude está no meio. Não se deitam todas, não se deita nenhuma, deita-se uma parte. Ó, Sr. Deputado, isto não faz sentido nenhum. Eu não compreendo, nem consigo contra-argumentar contra uma coisa dessas. O que se tem que avaliar é, não é se é tudo ou meio, se faz uma média aritmética ou geométrica. O que se tem que analisar é a raiz do problema. É justo ou não é justo que aquelas casas continuem lá? Nós entendemos que sim e, por isso, defendemos que nenhuma deve ir abaixo. Portanto, a virtude não está em fazer uma média. Uns querem demolir todos, outros querem demolir metade, zero. Portanto, diminui-se metade, não parece que isso faça sentido. Relativamente à última questão do português, ó Sr. Deputado, eu tenho dúvidas que não perceba isto. O PCP recomenda ao Governo que ponha fim às demolições de habitações das Ilhas Barreira da Ria Formosa. Podia terminar a frase aqui, mas como o que está iminente são as demolições nos Angares e do Farol, nós vemos em particular do conjunto todo, destacamos estas que estão na iminência de serem demolidas. Ou seja, a proposta do PCP é claríssima, somos contra as demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa, mas como está na iminência de haver demolições nos Angares e Farol, destacamos estes dois núcleos agora, defendendo que não se deve travar estas demolições. Portanto, acho que não há dúvida nenhuma aqui da posição do PCP. Ela tem sido coerente ao longo destes três anos e essa dúvida, Sr. Deputado, não faz nenhum sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pronto, muito bem, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está esclarecido?
Sr. Presidente, só para fazer um...
Nós tínhamos acabado o debate.
Só para dizer que não tenho aqui, mas vou entregar
uma proposta que foi aprovada na Câmara Municipal de Faro, quando eu fui vereador, com os votos favoráveis do Partido Comunista Português, uma proposta do PS, em que defendia o reconhecimento dos núcleos dos Ângares e do Farol, mas dizia que excepcionava os limites da Lei da Água. E o Partido Comunista votou a favor, curiosamente, e isso excepcionava os 40 metros da Lei da Água. Portanto, as casas estavam nos 40 metros da Lei da Água, não podiam lá continuar. E eu vou fazer chegar esse documento.
Aguardamos e distribuiremos.
Quem é coerente em Faro e em Lisboa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora à fixação da redação final do projeto de resolução 1695/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que avalie a possibilidade de criação de mecanismos de incentivo à implementação de projetos de astroturismo nas regiões do interior de Portugal. Srs. Deputados, foi distribuída uma proposta de pequenas correções. Algum dos Srs. Deputados pretende colocar alguma questão? O CDS está de acordo com estas propostas de alteração? Está de acordo? Algum dos seus deputados levanta alguma dificuldade em relação a estas propostas? Sendo assim, passamos então à votação da proposta de redação final, com pequenas correções adiantadas pelos serviços. Os seus deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade, está fixada a redação final do projeto de resolução 1695/13. Passamos agora à apreciação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro do Ambiente sobre a tomada de posse administrativa e demolições de habitações nos núcleos populacionais do Farol e dos Angares na Ilha da Colatra. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, regressamos à Ilha da Colatra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, isto, no fundo, já houve aqui alguma discussão. É exatamente que tem a ver com o facto de muitos moradores do Farol e dos Ângares terem recebido cartas para a tomada de posse administrativa das suas habitações e posterior demolição, e nesse sentido o que nós estamos aqui a fazer é um requerimento para ouvir o Sr. Ministro do Ambiente para dar explicações sobre este facto, considerando que existem, no nosso ver, diversas discriminações relativamente a estas populações. Há um conjunto de diversidade de critérios devia de ser aplicado, isto é, que não devia de ser aplicado, peço desculpa, e por outro lado, também há habitações de viveristas, pelo menos uma constatei que está para demolir. E neste caso concreto, é este requerimento para que o Sr. Ministro dê explicações sobre estas matérias, que aliás já discutimos há pouco aqui em Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Alguns dos deputados pretende intervir sobre esta proposta de requerimento. Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, como o Sr. Deputado João Vasconcelos disse, acabamos de discutir esse tema, a posição do PCP acabou de ser expressa, só para dar a indicação de que o PCP acompanha este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Mais alguns dos deputados pretendem intervir?
Sr. Presidente, eu queria só dizer...
Sr. Deputado Luís Graça, faz favor.
Muito obrigado. É só para dizer que o Partido Socialista acompanha, nunca o Sr. Ministro do Ambiente deixou de intervir e de fazer todas as explicações sobre este processo. Aliás, muito deste processo foi feito com o Sr. Ministro do Ambiente em diálogo com as associações. Só queria pedir uma coisa. Se o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, peço imensa desculpa, tem documentos que comprovam que há um mariscador, eu acho que, por interesse dessa pessoa que invocou, deve entregar, porque nós estamos a falar de casas, volto a dizer, a informação que eu tenho, casas de férias, a maior parte destas 12 casas tiveram ações em tribunal, por isso é que ainda não foram demolidas, quando as outras foram, perderam algumas 3 vezes consecutivas, e portanto, se existe algum dado que se possa, que as associações de moradores não tenham entregue ao Governo, e que comprove que alguma daquelas pessoas é mariscador, viverista ou pescador, eu acho que o Sr. Deputado João Vasconcelos deve entregar ao Sr. Ministro para que essa situação se resolva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns deputados podem intervir? Não havendo mais intervenções, vamos passar à votação, então, do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Os Srs. Deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à apreciação dos requerimentos sobre as dragagens no Rio Sado. Foram apresentados 3 requerimentos para a vinda do Sr. Ministro do Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente e da investigadora Catarina Eira. O Grupo Parlamentar do PAN, do Bloco de Esquerda e do PSD requerem a vinda do Sr. Ministro do Ambiente. o grupo parlamentar do PAN e do PSD, também da APA, e do Bloco de Esquerda, requer também a vinda da investigadora Catarina Eira, que coordenou um projeto de investigação relacionado com as áreas estuarinas no país. Srs. Deputados, para a apresentação destes requerimentos, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, faz favor, do seu próprio requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. A administração do Porto de Setúbal pretende afundar o leito do estuário do Sado para garantir a entrada de embarcações de grande porte no Porto. Para realizar o projeto, necessita de proceder à dragagem de mais de 6 milhões de metros cúbicos de areia. No sentido da viabilização do projeto mencionado, foi solicitado um estudo de impacto ambiental. E este relatório, este estudo de impacto ambiental, apresenta as seguintes citações, ou as seguintes conclusões. Do ponto de vista ambiental, acarreta impactos negativos. São avaliados como positivos e muito significativos os impactos no quadro socioeconómico, concelhio e regional. Trata-se de uma intervenção num sistema natural sobre o qual ainda dispomos de informação limitada e insuficiente. Seria valioso dispor de mais informação sobre a fauna que aí reside. Depararam-se com a ausência do conhecimento das dragas que efetivamente serão propostas pelo empreiteiro, que não se dispõe dos dados exatos sobre os níveis de ruído que previsivelmente serão gerados, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, e que não se pode prever com rigor que tipo de alterações comportamentais as operações irão produzir nos golfinhos residentes na região do estuário. E que, não obstante o projeto acarretar impactos ambientais negativos, este representa um cenário económico muito vantajoso. Motivo pelo qual, aparentemente, este estudo de impacto ambiental foi aprovado. E apesar do relatório ser claro no que tange à manifesta existência de impactos ambientais negativos, plenamente identificados, o projeto em análise foi aprovado pela APA por via de parecer positivo. Ainda, e intimamente interligada com esta problemática, traz-se à colação o facto de o Governo ter travado um plano de proteção a golfinhos do estuário de Setúbal, do Sado, elaborado por biólogos contratados pelo Estado. Os biólogos propuseram, no plano enunciado, uma classificação ecológica para proteger golfinhos nesta área geográfica, assente no estudo das zonas marinhas que na costa portuguesa deveriam ser classificadas, incluindo-as na Rede Natura 2000, a rede ecológica da União Europeia, com o cimeiro escopo de proteger os cetáceos. O plano teve a duração de 7 anos, tendo desembocado numa proposta que esteve em discussão pública em 2016, e apesar de nunca ter existido uma decisão definitiva, no mês de agosto de 2018, avançou-se com uma nova discussão pública a fim de se definir os planos de gestão que definem como serão mantidos os valores naturais das zonas, nomeadamente recifes e bancos de areia, os mesmos, os tais, que agora vão ser dragados. Porém, das 4 zonas propostas para proteção dos cetáceos na costa nacional, avançaram apenas 2, ficando de fora, coincidentemente, as outras 2 que colidem agora com as dragagens da entrada do Rio Sado. Sublinha-se que, de acordo com as premissas decorrentes de diretivas europeias, o Estado português está em incumprimento há 3 anos, no que concerne à obrigatoriedade de definição da área marinha portuguesa classificada como parte da rede Natura 2000. A proposta para a costa de Setúbal e para o estuário do Tejo, vertida no plano explicitado, classificaria como rede ecológica da União Europeia toda a zona alvo das dragagens de areia e, portanto, estamos perante uma conjuntura em que os planos desenvolvidos ao longo de 7 anos a pedido do Estado português, em cumprimento das diretivas europeias, não saíram do papel, mantendo-se aquela zona sem a necessária proteção dos habitats marinhos, designadamente dos bancos de areia utilizados pelos golfinhos. Assim, face ao exposto e atendo ao facto de a presente conjuntura levantar diversas questões, as quais carecem de cabal esclarecimento, requeremos, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, a realização de uma audição ou de 2 audições urgentes, uma ao Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente e também ao Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Não sei se for possível se a senhora deputada Maria Manuel Rão não se importar, que intervenha primeiro o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, que por razões de ter que ir para outra comissão, pediu o favor de passar à frente. Faz favor, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada Boxeira, por esta troca de intervenções. Senhor presidente, o requerimento do PSD baseia-se em factos que são públicos, vem na comunicação social. Ele é autoexplicativo e, portanto, o que propomos é exatamente que o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Presidente da APA possam dar os esclarecimentos ao Parlamento devidos quanto às decisões técnicas e decisões políticas que tomaram em torno deste assunto, sem estarmos a antecipar qualquer juízo de valor sobre essas decisões técnicas ou políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, o requerimento que o Bloco de Esquerda aqui apresenta é sobre a mesma temática que já foi bem e bastante detalhadamente explicitada. A nossa preocupação prende-se principalmente com o facto de ter havido um estudo concreto durante 7 anos. Não se importarem. Um estudo concreto durante cerca de 7 anos em que resultou na recomendação da inscrição de 4 áreas em rede Natura 2000 e que até agora essa inscrição não foi feita e exclui até estas 2 áreas que neste momento estão sob o enfoque quer dos movimentos ambientalistas, quer da própria população local, que aliás este fim de semana se manifestou em Setúbal contra a existência destas dragagens no Sado. O Bloco de Esquerda quer, por isto, não só ouvir o Ministro do Ambiente e perceber o que é que levou a esta falha redonda na inscrição destes locais como Rede Natura 2000, aliás, obrigação europeia, mas também perceber com Catarina Eira todo o processo e de que forma é que ele não foi continuado e conduzido no tempo. Também apresentamos, e parece-nos que isto seria interessante também para esta comissão, apresentamos na Comissão de Agricultura, na 7ª Comissão de Agricultura e Mar, um requerimento também para a chamada da Ministra do Ambiente, a Ministra do Mar, à 7ª Comissão. Parece-nos que existe também uma relação de conexão com a 6ª Comissão, por isso sugeríamos que estas audições, quer a nossa, quer faremos o mesmo na 7ª Comissão, sejam comunicadas à 6ª, 7ª e 11ª, de forma a que todas as áreas que têm alguma participação nesta intervenção estejam a par dos desenvolvimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PS não se opõe, obviamente, à vinda do Sr. Ministro sobre esta coisa. Agora é preciso ver o seguinte. Nós vamos ter uma semana, julgo eu, imediatamente a seguir à audição dos ministros nas comissões, da preparação do guião de votações do Orçamento do Estado, portanto há uma semana de intervalo. Procurasse que se fosse nesta semana, que não há atividade parlamentar a não ser exatamente essa, antes da votação final global do Orçamento do Estado. E, por outro lado, quer dizer, que isto se concentrasse no mesmo dia para não estar aqui a vir o Sr. Ministro e, obviamente, em reuniões separadas da APA e da investigadora Catarina Eiras do Sr. Ministro. E também era conveniente, provavelmente, que, em primeiro lugar, ouvíssemos a APA e depois a seguir o Sr. Ministro do Ambiente. Acho que a ordem devia ser esta, porque senão correu aqui e dá a ideia que é uma ordem diferente, mas eu acho que devíamos ouvir primeiro a APA e depois ouvir o Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de definirmos esses calendários, vamos votar primeiro os requerimentos e depois poderemos conversar sobre isso. Senhores deputados que votam, eu vou pôr os 3 em simultâneo à votação, se não virem inconveniente. Senhores deputados que votam contra os requerimentos, levantam o braço, por favor, que se abstêm, foram os 3 aprovados por unanimidade. A nossa proposta, que sujeita à anuência das respectivas entidades, é que estas audições sejam realizadas no próximo dia 24 de outubro, quarta-feira, de manhã, e ouviríamos primeiro a investigadora, depois a APA, depois o Sr. Ministro do Ambiente sobre o Sado e depois o Sr. Ministro do Ambiente sobre a Ria Formosa. Portanto, resolvíamos tudo isto na parte da manhã de dia 24. é preciso ter em conta também, sujeito à confirmação, que no dia 23 de outubro, portanto na reunião da Comissão às 14 horas, estamos a tentar que haja audição com o Sr. Ministro Adjunto e da Economia. Portanto,
Sr. Presidente, há de dizer dia
24, dia quarta-feira de manhã. Não, dia 23 está sujeita a confirmação, seria aquela que estava prevista para hoje e que o Sr. Ministro pediu para adiar.
Sim.
Portanto, seria dia 23 da próxima reunião de comissão sujeita à confirmação. E a seguir, na quarta-feira de manhã, faríamos então este conjunto de audições para resolvermos estas...
Isso não se sobrepõe ao calendário do...
Não, a votação geral é depois disso.
29.
É só 29. Ah. Portanto, ainda não temos processo... Então, temos a reunião reunida, é uma boa altura. De qualquer modo, estas datas ficam sujeitas ainda à confirmação, como é óbvio, não é? Senhores deputados, sendo assim, passamos aos outros assuntos. Quinta-feira temos reunião de mesa, onde vamos apreciar alguns pedidos de audição. Informar que a deslocação à COP24 foi autorizada pelo PAR, portanto irão três deputados que integram esta delegação e pedimos ao Partido Socialista, sim, já está indicado, e ao PSD que nos indique o deputado que irá integrar esta comissão, porque precisamos de marcar hotéis e viagens com a máxima urgência.
Indicaremos muito em breve.
Muito obrigado. Sendo assim, Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, é uma coisa simples, mas tenho que perguntar à Comissão o que é que pensam. Eu tenho aqui um pedido que veio de uma... equipa que está a fazer umas filmagens sobre o funcionamento do Parlamento, que pede para filmar as votações da manhã no grupo de trabalho. E, portanto, eu queria saber, isto é regimental, nada impede, mas não sei se é habitual fazer isto, portanto, eles estão a fazer um filme com a autorização do Gabinete da Presidência sobre o funcionamento do Parlamento. E, portanto, eu não queria tomar eu sozinha a decisão e para tomar amanhã em cima da hora, com as pessoas com as máquinas não dá jeito nenhum, portanto, pedia para ver se resolvem o problema hoje.
Eu agradeço ao Sr. Deputado ter colocado essa questão na Comissão, mas as reuniões do Grupo de Trabalho são públicas e, portanto, estão abertas à comunicação social.
Eu também penso isso, mas isto não é comunicação social, é um filme sobre... Pronto, eu também acho isso, mas não queria que...
Com certeza. Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor.
Sr. Presidente, acho que não cabe a nós esse tipo de decisão. Portanto, acho que cabe precisamente ao PAR. Portanto, não existem regras próprias sobre a utilização ou sobre essas possibilidades de filmagens que, na minha perspectiva, não me parece que uma entidade não credenciada o possa fazer, sinceramente. Tenho grandes dúvidas sobre isso.
Eu parti do princípio que era uma entidade credenciada. Não? Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Tanto quanto eu sei, não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, mas é um filme que está a ser feito, não é comunicação social. É um filme em que sobre a Assembleia da República... Ah, então pronto, a Sra. Deputada estará mais informada do que eu calmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira, faz favor.
Exatamente. Isto é de facto um filme, não tem nada a ver com os jornalistas que aqui vêm nos acompanhar. Trata-se de um filme onde pedem acesso a uma multiplicidade de situações no interior da Assembleia da República. Para ter uma ideia, também o fizeram para as reuniões que são à porta fechada do Conselho de Administração, não foi consentido, porque era para estarem presentes e, portanto, não foi consentido isso. E, de facto, é o PAR que tem estado a acompanhar estas autorizações no interior do edifício.
Mas, Sr. Deputado, mas estão autorizadas a fazer as filmagens?
Nós, no Conselho de Administração, não autorizamos.
Não
autorizamos o acesso à reunião à porta fechada. Agora, como é evidente, não podem andar a circular tudo quanto é sítio. O facto de autorizarem filmagens, de autorizar o filme, obviamente que em cada momento tem que se perceber onde é que andam. Imagine entrarem nos corredores dos deputados sem dizer mais nada, não é possível. Por isso é que pedem há uma autorização genérica, ok, muito bem, podem fazer o filme, mas depois as particularidades são assim.
Se eu consegui perceber, portanto, essa equipa está autorizada a fazer filmagens na Assembleia da República e solicita-se a cada um dos casos concretos, a cada uma das comissões, se autoriza ou não, no caso específico. Muito bem.
Estou a perceber, sim. Portanto, o que eu sugiro é que provavelmente uma articulação com o gabinete do PAR para perceber como é que estas coisas estão a decorrer.
Muito bem, de qualquer modo isto é amanhã, portanto, se não houver inconveniente, nós solicitaremos alguma orientação ao gabinete do PAR sobre esta matéria, mas em princípio não nos oporemos a que haja filmagens se não houver qualquer óbice por parte do PAR. É isto? Ok, muito bem. Sra. Deputada Helena Roseda, está esclarecido? Esclarecida. Senhores deputados, mais alguma questão? Não havendo, dou a reunião por terminada. Muito obrigado.